Então, semana passada, nós falamos sobre algumas coisas sobre o espírito de Shabbat. E nossos sábios decretaram, isso, já os profetas decretaram algumas coisas que no Shabbat não se pode fazer, ou que tem que se fazer diferente, justamente para estar claro que é um dia diferente. Então nós vimos que a pessoa não pode caminhar no Shabbat como caminha durante a semana, quer dizer, não se corre, a não ser para uma mitzvah ou para reza. E nós vimos mitzvah, que a forma de você fazer as suas coisas também não pode ser igual durante a semana, então não se pode fazer negócios no Shabbat, mesmo que não vai ter nenhuma transação monetária, só o fato de acertar ou fechar negócio também não se pode fazer. Não se pode ir para um lugar que está claro que a pessoa está se preparando para poder fazer alguma coisa depois do Shabbat, e assim por diante. E da mesma forma, não pode fazer isso quando é para mim, mas quando é para Shem não tem problema. Então pode prometer dar tzedakah, você não pode dar, mas você pode prometer dar tzedakah, por exemplo. Você pode contratar um professor para estudar Torá, por exemplo. Logicamente sem assinar nada, e é só na palavra, mas isso é permitido, já que é para mitzvah.
Meir, uma dúvida que ficou quando você falou daquela sua colega do batom das 24
sim,
horas.
Sim.
Na parte de cosmética, a gente sabe que existe isso, né? De longa duração, todas essas sim. coisas. Então, o batom não é o mesmo efeito do blush, do pó? Porque também não deixa de ter uma tinta.
Sim, então, não, justamente, não pode passar batom no Shabbat. O que a minha prima sugeriu... O que a minha prima sugeriu é que existem esses batons, que ela falou assim, Natura, por exemplo, que dura muito tempo. Então você põe antes de acender as velas, na sexta-feira à tarde, e ele vai durar até quase o fim do Shabbat.
Isso entendi, mas o pó, você falou... Pode, acho que nem antes, porque existe toda uma composição no pó, não é isso? Ou eu que não entendi?
Não, o que a gente falou é que não dá para pôr blush, mas o blush também pinta. No Shabbat, no Shabbat não pode, eu posso colocar na véspera.
Tá.
Oi, tá, oi, tudo bem, Adriana?
Tudo bom?
É só no Shabbat que não, na véspera tá. Eu posso colocar e deixar. Tá? Depois nós falamos que a fala no Shabbat não pode ser igual a fala durante a semana, e isso então inclui falar coisas que são proibidas de serem feitas no Shabbat, não se fala sobre elas também no Shabbat. Então, não só negócios, não se fala sobre qualquer ação proibida. Amanhã eu vou no meu campo arar meu campo, não fala isso. Porque hoje não pode arar, então não pode falar disso também no Shabbat. E depois nós falamos um pouco sobre o conceito de falar para um não-judeu. Quando que é proibido no Shabbat e quando é permitido no Shabbat, demos alguns exemplos. O que ficou faltando falar sobre esse assunto ainda são mais alguns pontos. Primeira coisa, sobre o que é chamado Shar Shabbat. Shar Shabbat significa... que no Shabbat a pessoa não pode receber e nem pagar. Quer dizer, eu não posso pagar pelo Shabbat e eu não posso nem receber pelo Shabbat. Isso significa que eu só não posso receber quando eu vou receber somente pelo Shabbat. Quer dizer, eu vou te prestar um serviço que não tem proibição no Shabbat. Por exemplo, você garçom no Kiddush, na sinagoga. Então você garçom, eu quero receber. Então você vai me pagar, sei lá, 20 reais a hora. Eu trabalhei 4 horas no Shabbat, você vai me dar 80. Não pode. Porque eu estou recebendo por uma coisa que eu fiz no Shabbat. Isso não é permitido. O que é permitido? É permitido eu receber se pela linguagem dos nossos sábios, behavla'a. Behavla'a significa engolido, embutido. Quer dizer, eu sou garçom e eu trabalho na sinagoga a semana inteira. Eu sirvo todo dia o café da manhã e no Shabbat eu sirvo o kiddush. Então eu posso receber agora pela semana ou pelo mês. Não tem nenhum problema, não estou recebendo por hora de Shabbat e não estou recebendo pelo Shabbat. Estou recebendo tudo junto. Você faz um cálculo, seria por semana, vai, eu vou te dar R$300 pela semana. Aí não tem problema porque está behavla, não está definido o quanto que eu estou ganhando pelo Shabbat, não há problema de receber. Então isso é interessante, por exemplo, hotel. Hotel, você paga a diária. Opa, como que eu vou pagar a diária de Shabbat? Principalmente se o hotel é de judeu. Como é que você paga a diária do Shabbat? Porque na realidade a diária de um hotel não começa no pôr do sol e termina no outro pôr do sol. Ela começa a meio-dia ou 10 horas da manhã e termina às 10 horas do dia seguinte. Essa é a diária. Então quando eu pago a diária de sexta-feira, eu estou pagando das 10 horas de sexta até as 10 horas de sábado. Então eu estou pagando a sexta junto com o sábado. Quando eu pago a diária do sábado, é das 10 horas de sábado até 10 horas de domingo. Então eu estou pagando domingo junto com sábado. Não tem problema. Porque eu não estou pagando especificamente o dia de Shabbat. Eu estou pagando ele behavla, ele está engolido por aqui e por ali. Então não tem problema. Então isso é interessante. Isso são esses parênteses, não tem nada a ver. Mas é interessante que aqui em Israel existe um conceito nos hotéis que se você fica só um dia, eu quero passar Shabbat no hotel, então eu vou na sexta-feira à tarde, então a partir do meio-dia eu posso receber o quarto. Agora eu teria que devolver o quarto, teoricamente, nas regras de hotelaria, eu teria que devolver no meio do Shabbat, mas eu quero ficar até terminar Shabbat. Então eles permitem ficar até uma hora depois que termina Shabbat, você tem que vagar o quarto. Porque também existe o contrário, tem muita gente que vai vir para o hotel quando termina Shabbat. Então não vamos perder cliente assim, mas existe esse conceito. Você paga uma diária, mas na verdade você fica mais tempo do que uma diária. E não tem problema de pagar, você está pagando sexta junto com o Shabbat, não tem nenhum problema. Também uma coisa interessante que tem em Israel bastante são empresas locadoras de carro. Que você nem tem por que pagar o aluguel do carro no Shabbat. Não vou usar o carro no Shabbat, por que eu vou pagar pelo carro? Então eles alugam pelo... Você paga, se não for pelo mês, né, pela semana, você vai pagar dias. Então você aluga, por exemplo, por 3 dias. Sexta, sábado e domingo. Você vai pagar só sexta e domingo você paga pelo carro. Sábado você não paga, só paga o seguro. Porque você não vai usar mesmo o carro, então eles nem cobram. Isso também é uma coisa interessante.
Nenhuma locadora?
Não é nenhuma. Mas tem muitas locadoras que são assim. Uma outra coisa interessante, que todo mundo sempre pergunta, é sobre Hazanim e quem toca shofar ou quem lê Torá, que também muitas vezes recebe um salário. E o trabalho dele é no Shabbat, no Rosh Hashanah, no Yom Kippur. Como é que recebe? Como é que pode receber pelo que ele está trabalhando no Shabbat ou no Yom Tov? Então, primeiro, é importante frisar que existe sim o conceito de se pagar o Hazan e os livros dos nossos sábios recomendam que sim se pague o Hazan. Por quê? Você tem dois lucros em pagar o Hazan. Primeiro, que você vai poder escolher o Hazan e não é qualquer um que está lá que vai resolver ser Hazan e de repente ele não é tão próprio para o cargo. Se está sendo pago, ele não vai brigar pelo negócio, porque se a sinagoga está pagando, então não adianta eu querer agora me meter. A sinagoga tem uma despesa. Isso é primeiro. Segundo, que o próprio Hazan vai trabalhar de uma forma muito mais quente e com muito mais coração se ele está recebendo por isso. Então, por isso, nossos sábios recomendam que sim se pague o razan. Então, fica a questão, como é que faz para receber por esses dias? Então, primeiro, razan que é contratado, por exemplo, o razan da grande sinagoga, ele não é contratado especificamente para Shabbat, ele é contratado da sinagoga. Então, ele recebe lá um X por mês. Indiferentemente se tem 4 Shabbat, ou se tem 5 Shabbat no mês, ou se tiver algum outro evento durante a semana, ele vai ter que vir, vai ter que cantar. Então não tem problema, tá? Incluso no pacote. Quando é específico para um Shabbat, é específico para Rosh Hashanah e Yom Kippur, então existem dois pontos. Primeiro, o Hazan está recebendo pelo fato de ele estar cantando na sinagoga, ou ele está recebendo pelo fato de ele ter se preparado para fazer isso. E o preparativo dele foi semanas, meses. O Bal Toque, aquele que está tocando o shofar, ele não está recebendo pelo toque que ele está fazendo no Rosh Hashanah. Ele teve que treinar bastante antes. Aquele que lê na Torá, ele teve que preparar essa leitura antes. Então, na verdade, você paga ele pelo que ele se preparou. E está no pacote isso que ele vai cantar. Ou ainda tem aqueles que, mesmo assim, têm um certo receio, porque nossos sábios dizem que quem recebe um salário pelo Shabbat, pelo Yom Tov, esse dinheiro não tem bênção. Então, pelo receio de faltar bênção nesse dinheiro, muitas pessoas fazem algum serviço também durante a semana para a sinagoga, de forma que ele está recebendo por isso e pelo resto. Então fica um pacote. Ele é contratado para ser Hazan de Rosh Hashanah. Então ele vem ainda no sábado à noite anterior, que tem Slichot, ele quer vir para ser o Hazan de Slichot. Então ele está ganhando por uma coisa que ele está trabalhando com o João Noemi Shabbat, e está junto com isso também Rosh Hashanah e Yom Kippur. Ou outras coisas que ele eventualmente faça pela sinagoga, ele recebe o pacote. Isso é sobre Shar Shabbat, de uma forma geral, o salário do Shabbat, como é chamado. Uma outra coisa também, que eu não vou entrar agora em todos os mínimos detalhes, que é bem complicado, cada caso é um caso, tem que se estudar exatamente e definir, mas da mesma forma que é proibido falar para o não-judeu, fazer uma coisa para mim no Shabbat, eu não posso mandar ele acender a luz para mim no Shabbat, a não ser que é para mitzvah, etc., como a gente viu, dar dicas e tal. Eu não posso também dar um serviço para ele fazer para mim, por exemplo, construir para mim. Ele vai construir no Shabbat. Eu não estou pagando ele no Shabbat, não estou ordenando nada. Ele está construindo, construiu quinta, construiu sexta, construiu Shabbat. Eu não posso deixar que ele me construa no Shabbat. Ou, por exemplo, um outro problema também, em outra área, se eu tenho uma loja, por exemplo, num shopping center, e o shopping não me permite fechar a loja no Shabbat. Ou eu tenho uma indústria, e essa indústria não pode parar no Shabbat, ela tem que trabalhar 7 dias por semana. Por exemplo, é um problema típico de quem tem fábrica de vidro. A fábrica não pode parar em nenhum momento, porque o forno não pode esfriar. Então ele tem que estar trabalhando o tempo todo. Então como é que você faz? No Shabbat eu não posso. É meu. A empresa é minha. Ela não pode estar trabalhando. Mesmo que estão não judeus que estão trabalhando, eles estão trabalhando para mim. A empresa é minha. Pior ainda. Então para esses casos existe uma solução, que é fazer sociedade com um não judeu, onde os lucros do Shabbat são dele. Porque, afinal de contas, não é que eu quero lucrar no Shabbat. Eu estou impossibilitado de fechar no Shabbat. Senão eu fecharia. Então, deixo os lucros para ele. E o que eu ganho com isso é que não vai ficar fechado. Não vou ser multado ou não vou ter um prejuízo e tal. Mas existe toda a forma correta de se fazer isso. Então, não é tão simples, mas o princípio é esse, fazer uma sociedade com o não-judeu. Uma outra coisa...
Isso. Você lembra da
Germão,
Betina?
A Germão, sim.
A Germão, né?
Muitas fábricas são assim, muitas lojas são assim. Eles têm esquema. Então, eles fazem esquema desde o início, assim tem que ser. Uma outra coisa também interessante é isso. Se eu dou algo para o não judeu fazer, mas eu vou dar um exemplo. Eu preciso mandar uma roupa para lavar. Eu levo na lavanderia. Quando que eles vão lavar essa roupa? Não sei. Ele pode lavar no sábado para mim? Ele pode lavar. Porque é problema dele. É problema dele. Eu estou pagando o serviço, certo? Eu estou dando para você, Zé João da lavanderia, eu estou te dando o terno. Eu quero que você me lava. Quando eu quero que você me lava? Olha, hoje é quarta. Quarta, quinta, sexta. Por que você vai escolher justo o sábado? Me lava num desses dias. Se ele resolver fazer no sábado, por quê? Sei lá por quê. Ele tem as contabilidades internas dele, quando que cada coisa é feita. Então é problema dele. Eu não estou pagando para ele fazer no Shabbat. Eu estou pagando o serviço. Me lava a roupa. Mas, se eu dou a roupa para ele na sexta-feira à tarde e falo, oh, amanhã à noite eu venho buscar, 7 horas da noite eu estou aí para pegar a roupa. Então você está fazendo ele lavar no Shabbat. Aí nesse caso é proibido. E, antes de passar para o próximo assunto, um detalhe que eu depois me dei conta que eu falei no meio do assunto e não expliquei um pouco melhor sobre isso. Nós temos falado sobre as geladeiras. Eu tinha mencionado que a geladeira, dependendo da geladeira, dependendo do freezer, principalmente freezers, podem ter resistência dentro para impedir de acúmulo de gelo. Isso seria a proibição da Torá abrir essa geladeira, porque você está aciona, ao abrir a geladeira, a pessoa aciona essa resistência. Da mesma forma, pode ser que tem lâmpada. É que antigamente, as geladeiras tinham só lâmpada. O grande problema da geladeira era basicamente a lâmpada. Então, se você, na véspera de Shabbat, desconecta essa lâmpada, não tem problema de abrir a geladeira no Shabbat. As geladeiras modernas cada vez complicam mais. Por quê? Porque elas têm uma série de sistemas eletrônicos que comandam um monte de coisas e pegam um monte de variáveis, principalmente quantas vezes você abre ela ou quantas vezes ou quanto calor está entrando dentro da geladeira, para otimizar mais e ligar o motor num determinado momento, desligar em outro momento, ou acionar, por exemplo, esses anti-ice e assim por diante. Então as geladeiras de hoje são bem mais complexas do que eram antigamente. E por isso, hoje em dia, as geladeiras modernas, não adianta só desatarrachar a lâmpada e acabou. Porque tem outros sistemas que você não está vendo, mas eles estão funcionando e eles estão beneficiando. Então por isso precisa neutralizar as geladeiras. Como que se neutraliza a geladeira? Cada geladeira tem um jeito. Existem muitas geladeiras aqui em Israel, existem geladeiras que estão feitas já com um sistema para Shabbat. E você, na sexta-feira, aciona esse sistema, e no Shabbat tem uma programação eletrônica específica para a geladeira estar com todos os itens desligados, só mesmo funciona ela, e ela funciona não segundo um termostato que vê quantas vezes você abre a porta e traz calor para dentro da geladeira, é timerizada. Cada X tempo ela liga e aí não tem nenhum problema de usar ela no Shabbat. Mas uma das formas que dá para neutralizar geladeiras que não tem esse sistema especial, a geladeira sabe que ela é aberta de duas formas. A forma mais antiga é um pininho que tem perto de onde está a porta, pelo lado de dentro da geladeira, e quando você abre a porta, esse pininho sai, como se fosse um interruptorzinho. Então, esse pininho é simples, você cola ele para dentro, você está enganando a geladeira que ela está fechada. Então, quando você abre a geladeira, ele acha que você continua com ela fechada, então não vai acender luz e não vai acionar os sistemas que acionaria quando você abre. As geladeiras mais modernas, e hoje em dia acho que a grande maioria, não tem mais esse pininho. Ela funciona com um sistema de eletroímã. Então tem algum lugar, algum ponto da porta que precisa descobrir onde é. Alguns modelos se sabem onde é, outros tem que descobrir. Você pega um ímã durante a semana, abre a geladeira e vai passando o ímã. Chega um dado momento que você passa o ímã, você vê que apaga a luz da geladeira. Quer dizer que ali é o ponto que está o eletroímã que sente quando a porta está fechada ou aberta. E aí o jeito de neutralizar é você colar esse ímã naquele lugar toda sexta-feira. E a mesma coisa para o freezer, são dois pontos, são separados. E aí dessa forma você neutraliza.
Olha!
Existem hoje em dia, aqui em Israel eles vendem isso. Para alguns modelos de geladeira eles vendem um sistema de velcro com ímã. E você cola o velcro lá um lado e o outro lado está no ímã. Então sexta-feira você só cola lá, encaixa no velcro e tira quando termina o Shabbat. Quando eu comprei o meu freezer, eu dei uma procurada quando eu vi que tem esse sistema aí, custava caro esse velcro. Falei, isso eu faço sozinho. Então eu fiz sozinho. Só tive que descobrir onde que estava o lugar, não foi difícil. No freezer, geralmente na parte de cima, é fácil de descobrir. No final das contas, eu acabo deixando o tempo todo. Do freezer acaba ficando. Na geladeira tem sistema especial para Shabbat ou para Yom Tov. Mas também, na geladeira também dá para descobrir onde fica exatamente. Você põe na sexta-feira um ímã naquele lugar. Vamos passar para o próximo assunto que tem muito a ver com tudo que nós estamos falando, que é o assunto de mukze. O que vem a ser mukze?
Ah, você ia falar isso, né?
O que significa mukze? Mukze, que é a linguagem que o Talmud fala, é hukza midato. Hukza midato significa quando a pessoa exclui da sua mente. Quer dizer o seguinte, é algo que no Shabbat eu nem estou pensando naquilo. Eu nunca pensei que eu vou usar isso no Shabbat. Então isso está fora do meu pensamento. E essas coisas nossos sábios proibiram de serem movidas no Shabbat. Não é proibido mexer, encostar na coisa. É proibido mover ela do lugar. Então obviamente que não pode carregar ela, né? Mas o princípio é não mover ela do lugar. Quais são os motivos para esta proibição dos nossos sábios? Tem quatro motivos que constam nos Rishonim, o Rambam, o Ravad e outros. Primeira coisa é seguindo justamente o princípio que nós vimos há pouco, que a sua forma de caminhar no Shabbat não é igual à sua forma de caminhar durante a semana, a sua forma de fazer as suas coisas não é igual durante a semana. Então, da mesma forma, nossos sábios enxergaram que o seu carregar, o seu mover no Shabbat, não vai ser igual o que você move durante a semana. Muito mais ainda, se a pessoa vai mover algo que induz ele a consertar aquela coisa, ele vai acabar consertando aquela coisa no Shabbat. Então aí entra o segundo ponto, que é a proibição de mexer em coisas, que se faz coisas que são proibidas no Shabbat. Se eu mover aquilo no Shabbat, muito facilmente eu vou acabar fazendo aquele erro. Exemplo, arado. Não pode arar no Shabbat. Se eu então mover um arado no Shabbat, para outra coisa, estou brincando com o arado, eu muito possivelmente vou acabar arando com ele. Vou esquecer, estou com ele na mão, vou acabar fazendo o que é proibido. Ou, não pode acender fogo. Então se eu vou brincar com uma caixinha de fósforos, muito possivelmente eu vou esquecer, vou acabar acendendo um fósforo. Então por isso, se eu não mexo nela, estou mais garantido. Esse é o segundo motivo. Terceiro motivo, dizem nossos sábios, tem pessoas que durante a semana não se ocupam de melachot. Quando chegar Shabbat dessa pessoa, ele nem vai notar grande diferença entre Shabbat e não Shabbat. Ele não faz melachá nenhuma. está aposentado, não faz nada durante a semana. Ele, ele só lê durante a semana, por exemplo, ele não está acostumado. Então nossos sábios instituíram algo que para essa pessoa também vai fazer ele sentir o Shabbat. E quarto motivo, dizem nossos mestres, que nossos sábios proibiram para a pessoa lembrar que não pode transportar de uma propriedade privada para uma propriedade pública. Então, se eu hoje não posso pegar uma série de coisas na mão, isso já vai me fazer automaticamente lembrar, tem que tomar cuidado quando sai para fora da casa e vice-versa. Então, esses são os motivos do Muktzeh. Agora, existem vários tipos de Muktzeh, vários estilos de Muktzeh. Basicamente, são três tipos, basicamente, e um quarto que vamos ver, ele não é exatamente um Muktzeh, mas ele se transforma num Muktzeh. O primeiro tipo de Muktzeh são coisas. Coisas são coisas que não são utensílios, não são coisas que são utilizáveis da forma que elas são. E elas não têm nenhuma função no Shabbat, e não são nem alimento do homem e nem alimento do animal. Exemplos: pedras. Pedras se encontram no chão da rua. Ou madeira, que está por aí. Ou a própria terra, areia, animais vivos, dinheiro, casca de ovo, não dá para comer, não dá para nem animais comem isso, casca de nozes, ninguém consegue comer também, são duras. Alimentos que estão cru, por exemplo, arroz, feijão, que não dá para comer ele do jeito que está. É óbvio que uma verdura não tem nenhum problema, mas esses grãos que não dá para comer eles cru, ou uma carne crua que não dá para comer, farinha também não dá para comer. Então todas essas coisas são consideradas o que é chamado Muktzeh Mechamat Gufo. Ele é Muktzeh pelo próprio ser dele, pela sua existência, pelo seu corpo. São coisas que não tem nenhuma função no Shabbat. Então, se eu estou andando na rua, tem uma pedrinha lá no chão, eu não posso levantar a pedrinha. Por mais que eu não vou transportar ela, eu não posso mexer nela, não posso mover ela. Ou, por exemplo, eu vou abrir o freezer. Eu preciso pegar no freezer um pão. Eu não posso empurrar uma carne não cozida para poder pegar o pão. Eu estou movendo uma coisa que é muktzeh. E por isso que é muito importante. A pessoa guarda coisas no freezer para pensar durante a semana. Aí está mais uma vez o que se chama de santificar o Shabbat durante a semana. Você vai guardar coisa no freezer, pensa. Não deixa coisas que são muktzeh na frente de outras coisas que você pode precisar no Shabbat. Agora, essas coisas não têm nenhuma utilidade. Mas, de repente, eu quero dar uma utilidade para uma coisa. Eu tenho uma pedrinha e eu quero usar ela, por exemplo, para segurar a porta aberta. Ou eu tenho uma pedra e eu quero colocar em cima de uns papéis para eles não voarem. Ou eu quero usar para apoiar um livro quando eu estudo. Se eu pego essa pedra, não no Shabbat, que é muktzeh hoje, eu pego ela na sexta-feira. Sexta não precisa ser sexta, pode ser antes. Eu pego ela durante a semana. E eu falo, eu vou usar essa pedra para X. E é uma coisa que normalmente as pessoas usam, esses exemplos que a gente deu. Não tem problema, você pode agora usar essa pedra no Shabbat. Porque você nomeou essa pedra, que não tinha função nenhuma, você deu uma função a ela. Ela agora é apoiador de porta, apoiador de livro, não tem problema. Agora eu posso usar ela no Shabbat. Mesmo que seja só por um Shabbat. Mas se eu definir que eu quero usar ela para Shabbat, pode usar, já que é uma coisa normal de se utilizar.
Meir.
Fala.
Por exemplo, eu separo as cascas dos os ovos para adubar as plantas.
Certo.
Então, eu, por exemplo, posso tirar, guardar essas cascas para fazer isso?
Então, o problema da casca vai ser o seguinte. Se eu descasco o ovo no Shabbat, não tem nenhum problema de descascar, tá? A casca estava no ovo, descasca. Agora que eu descasquei, ela vira uma coisa que é chamada lixo.
É.
Certo?
Mas se eu tenho ela como adubo...
Então, primeiro que não dá para nomear no Shabbat. Eu teria que nomear ela antes do Shabbat, número um. Número dois, adubo no Shabbat também não pode mover. Certo? Então... não vai me resolver o problema.
Mas, então eu não posso tirar isso no Shabbat e guardar para fazer nem...
Então, o que, que eu posso fazer? O que eu posso fazer com casca de ovo? E vale para casca de nozes. São coisas que não dá para comer. Quando eu descasco elas no Shabbat, se não está me incomodando, é para ficar onde descascou. Ah, não, mas eu estou na sala, comendo a mesa, e não vai deixar aquele lixo lá até quando? Até o final do Shabbat? Está me incomodando. Como é lixo e está me incomodando, eu posso tirar de lá. E a partir do momento que eu tirei, eu ponho onde eu quiser. Então eu, a princípio, vou jogar no lixo. No caso, você quer que guarde, então você pode colocar num cantinho. E depois do Shabbat você vai cuidar disso. No próprio Shabbat não posso agora ficar pegando as cascas, guardando. Eu posso tirar do lugar porque está me incomodando.
É que você está nomeando no Shabbat que isso vai ser um adubo mais tarde. Você falou que não pode fazer.
Eu não posso nomear, mas se eu estou colocando num canto, eu não estou nomeando nada.
Mas eu tenho intenção de fazer outra coisa.
Tudo bem, depois você faz. Não tem problema. Todo tempo que você não fala isso de uma forma clara, não é problema.
Entendi. É, a princípio, descascar ovo também não entra um monte de categorias aí que você falou.
Eu achei que não poderia descascar o ovo, tinha que deixar descascado antes do Shabbat.
Não, pode descascar no Shabbat, porque você pode descascar qualquer fruta no Shabbat, contanto que você siga aquelas normas de Borer. No caso, para você poder descascar, a maioria das frutas que você precisa para comer ela, você precisa tirar a casca. Você pode tirar a casca, isso faz parte do comer. Não tem outro jeito de comer, então seja um ovo ou seja uma banana, você pode tirar a casca dela e comer. Não tem nenhum problema. Segundo tipo de mukhtse. É o que é chamado Mukhtse Mechamat Hissaron Kis. Quer dizer, um Mukhtse por conta de uma perda monetária. O que significa isso? Significa que são coisas, objetos, que você não usa para outra coisa para ele não estragar. Ele tem uma função que é muito específica e você não vai usar para outra coisa. Por exemplo... uma fazenda de tecido que está à venda. Você não deixa ninguém apoiar coisas em cima, você não vai usar isso para qualquer outra coisa. Isso daqui está para a venda, não vai me estragar. Então eu não posso pegar isso no Shabbat. Uma máquina fotográfica, ela serve para tirar foto. Você não vai usar essa máquina fotográfica para qualquer outra coisa, a não ser tirar foto. Não vai colocar ela como... apoiador de livro, você não vai colocar ela para parar a tua porta, não vai usar para outra função, não vai usar como tampa de garrafa, não. É uma máquina fotográfica. Folhas de papel que estão em branco ainda, para serem escritas. A pessoa não deixa usar para qualquer coisa, é para escrever. E documentos, RG, cartão de crédito, SPTrans, qualquer coisa do gênero, passaporte. Você não deixa alguém fazer qualquer coisa com isso. Isso é muito específico para aquilo e tem um valor. Você não deixa ficar usando para outra coisa. Contas a pagar, cheque, comprovantes de pagamentos e até um relógio de parede. A partir do momento que você fixa ele na parede, você não quer que fiquem tirando de lá. É lá, não mexe. Ou um quadro. Você pendura na parede e é pra ficar lá, não é pra ficar tirando, mexendo. Não deixa cada um que vem na tua casa tirar o quadro e ver ele na mão. Então, são coisas que têm um lugar específico, ou têm uma função específica, e que você não usa pra outra coisa. Então, se você não usa pra outra coisa, você nunca pensou antes de Shabbat, você vai usar isso no Shabbat. E por isso, esses objetos são muktzeh.
Meir, então estou um pouco confusa. Muktzeh, então, seriam coisas, objetos que você usaria para que você não pode fazer no Shabbat.
Não obrigatoriamente. Muktzeh é tudo aquilo que não estava em mente. Quero dizer que estava em mente. Ah, então toda sexta-feira eu tenho que pensar tudo que eu vou usar no Shabbat? Não. Todas as coisas que você já deixa de lado. São coisas que você não vai usar. Então, por exemplo...
Tipo, celular.
Isso. Celular também. Celular também é um muktzeh. Eu não vou usar no Shabbat. Então, alto.
Malahot que você não vai poder fazer
mesmo. Então, a maioria dos muktzehs, você tem razão que a maioria dos muktzehs estão diretamente conectados com coisas que fazem melahot. Mas nem tudo. Porque eu te dei exemplo antes, muktzeh mechamat gufo. Se você tem uma pedra, ou se você tem uma madeira, qual melahá que está assim ligada de uma forma direta a isso? Nenhuma. Mas é uma coisa que você não pensa que você vai pegar. Uma coisa que está fora totalmente do pensamento da pessoa.
Ah, eu juro que eu não entendi o que quer dizer isso. Não entendi.
Entendeu.
Qual a tradição de muktzeh?
Então, muktzeh é de lehaktzot. Lehaktzot é quando você define ela, mas você está definindo ela como algo que está fora da sua mente.
Tirar fora.
Quer dizer, tudo aquilo que você não imaginou que você vai usar no Shabbat. Vamos definir dessa forma. Tudo aquilo que você não imaginou que você vai usar no Shabbat. Então, livro você imagina que você vai usar. Quer dizer, não é uma coisa que tem que ser consciente, tá? É mesmo na subconsciência da pessoa. Então, uma pedra que está no chão. Você nunca pensou que você vai, nunca imaginou que você vai pegar. Certo? E, de fato, como você falou, a grande maioria são coisas que estão ligadas. Mas nem sempre é melachá. Por exemplo, o quadro que está na parede, qual é a melachá que tem nele? Não tem nada. Não vou fazer nada de melachá. Mas a partir do momento que você põe um quadro na parede, você nunca imaginou que no Shabbat você vai tirar ele para olhar ele?
Então não pode fazer.
Então não pode pegar ele na mão.
Tipo controle da televisão.
Isso.
Também é. Você não pode mexer ele no lugar. Como você não vai usar, você não mexe nesse lugar.
Exatamente.
Então,
já vamos ver, calma. Então vamos ver, por isso que eu estou vendo os tipos de muktzeh. É muito importante saber quais são os tipos. Então, o primeiro tipo que nós falamos é mechamat gufo. São coisas que não tem nenhuma utilidade no Shabbat. Agora, muktzeh mechamat chisaron kis, são coisas que também não tem utilidade no Shabbat, mas não tem utilidade por outro lado. Que é uma coisa que tem tamanha importância ou tamanho valor que você não usa para outra coisa. Então você não pode no Shabbat querer usar isso para outra coisa. Mas, eu posso pegar o muktzeh mechamat chisaron kis, esse tipo de muktzeh que tem um valor agregado, e eu posso definir antes de Shabbat, não só para esse Shabbat, para sempre. Definir que a partir de agora, isso daqui não é mais para aquela função. Vou dar um exemplo. Você tem um telefone celular e não está mais funcionando. Então eu dou para o meu filho brincar. Virou brinquedo. E eu então defino que a partir de agora ele vai ser brinquedo. Pode ele brincar com isso no Shabbat? Pode. É brinquedo. Não é mais um celular. Ah, mas eu estou vendo que é um celular, mas eu não tenho mais, já não é mais o conceito de chisaron kis. Você pode fazer o que você quiser. Se o filho jogar no chão, você não vai dar bronca nele. Agora, se ele pegar o teu celular de verdade e só levantar um pouco, você já vai dar um berro. Então tem uma diferença. Ou, por exemplo, Tudo bem, se você acha que pelo educativo, para ele sentir o Shabbat, você vai falar para ele no Shabbat guardar, tudo bem, isso já é um outro conceito. Estamos falando agora por proibição ou não, certo? Outro exemplo, eu tenho pano, como nós falamos antes, tecido à venda. Mas agora eu peguei um pedaço desse tecido. E eu quero que esse tecido vai servir para outra coisa. Esse já não é mais tecido de venda. Já é um tecido que eu estou definindo ele para usar para alguma coisa. Então você pode usar à vontade no Shabbat, não tem mais nenhum problema. Contanto que isso seja definido antes do Shabbat e que seja definido para sempre. Não é só esse Shabbat, você pode fazer o que você quiser com isso. Não, é para sempre pode fazer.
Eu vou cortar um pedaço do tecido para cobrir a ralá.
Por exemplo, isso, por exemplo.
Meir é o mesmo exemplo da pedra que você viu. Ela mudou de função.
Mudou de função.
Ela era uma foca.
A única diferença, Rachel, é a seguinte. Que no caso da pedra, eu posso definir isso só por um Shabbat.
Ah, tá.
No caso de uma coisa que tem perda monetária, não adianta definir para um Shabbat. É definir para sempre.
Ah,
essa é a única diferença. Por isso que é importante saber que tipo de muxa que você tem ali.
Tá. Meir. Pode jogar gamão, ou rumicufe, shabat, ou é
luxo? Perguntas boas. Gamão não tem nenhum problema, rumicufe também a princípio não é problema. Tá? Existem alguns jogos que são problema, mas esses justos não são. Ó, um outro exemplo. Cartão de crédito.
Obrigada.
Você pega um cartão de crédito e venceu. Então você pega ele para usar como régua. Ou como marcador de livro. Não tem problema. Eu agora, a partir de hoje, defini que isso daqui não tem mais valor de cartão de crédito. Isso daqui é para usar para outra coisa, para marcar livro. Então, nesse caso, não tem problema, pode usar.
O quê? Não, eu mudo pra mim um tempo.
É? Não, tá tudo normal aqui.
Tá bom, o cartão é assim, mas voltou.
Agora, terceiro tipo de muktzeh, que na verdade é engraçado que ele não é exatamente chamado de muktzeh, mas a gente acaba chamando porque tá no bloco, é o que é chamado Keli Shemelachto Leissur. Keli Shemelachto Leissur significa um utensílio cuja melachá dele é proibida. O que são esses utensílios? São utensílios que não têm assim um valor específico que você não deixa usar para outra coisa. Tem uma função específica que é a função que é proibida no Shabbat, mas você usa para outras coisas também. Vou dar um exemplo. Caneta. A caneta tem uma função específica, escrever. Escrever? Shabbat não pode escrever. Mas caneta você não usa só para isso. Você usa a caneta para coçar a cabeça, para coçar as costas, para ficar brincando, para jogar. Tem um monte de funções além da função principal da caneta que nós usamos. Diferente da máquina fotográfica, que você não vai usar ela para outra coisa. A caneta você usa para outra coisa. Régua. A régua tem uma função, mas a régua você usa para tirar coisas que estão embaixo de um armário. Tem algumas funções que você usa ela de vez em quando. Que não é a função proibida, mas a principal dela é a proibida no Shabbat. Isso é chamado Keli Shemelachto Leissur. Mais exemplos, antes de falar qual é a lei dela. Martelo. Uma panela. Panela é feita para cozinhar. Uma tesoura. Uma agulha para costurar. Chave do carro. A chave do carro é específica para uma coisa que é proibida no Shabbat. Mas, você não deixa a chave lá, assim, igual outras coisas que são importantes. A chave do carro se usa para um monte de outras coisas também. Então, não tem problema. Ela não é chamada de Hissaron Kis. Não é chamada de algo que tem um valor agregado. E sim, é um kli shemelachto leissur. É um utensílio cuja atividade comum dele é proibida no Shabbat. Qual é a lei desse tipo de utensílio? Ele é um tipo de muktzeh. Não pode mover ele do lugar. Mas, esse tipo de muktzeh específico, e só este, pode ser movido do lugar em dois casos, que são chamados pela linguagem da lei, gufó, pelo corpo dele, já vou explicar o que quer dizer, e mekomó, pelo seu lugar. Quer dizer o seguinte, a caneta está lá na mesa. Pegar ela para escrever, óbvio que não pode. Mover ela à toa, não pode, é muktzeh. Mas está me coçando aqui nas costas, estou ficando maluco, eu preciso de uma coisa comprida para coçar as costas. Eu vou pegar agora essa caneta para usar ela para uma coisa que é permitida no Shabbat. E essa caneta não é igual a pedrinha, porque a pedrinha não tem valor nenhum, você nunca deu atenção a ela, ela não é utensílio, você nunca imaginou que você vai pegar ela. Uma caneta até que você imagina que de vez em quando você pega ela para coçar as costas. Então você pode pegar e usar ela para coçar as costas no Shabbat. Terminou de usar, devolve, põe, acabou. Já usei porque eu precisava. E o outro motivo que eu posso mover um klishe melachto leissur é quando eu preciso do lugar onde ele está. Eu tenho um martelo que está na cadeira que eu quero sentar. Então eu posso tirar o martelo de lá para poder sentar. Ou eu quero, o exemplo clássico, eu quero um martelo para abrir um coco. Não tem problema. Abrir coco pode abrir no Shabbat. Abrir nozes. Pode abrir nozes no Shabbat. Então você pode usar um martelo se for necessário. Mas eu não posso, logicamente, usar o martelo para pegar o prego na parede. E eu não posso mover o martelo se não for. Porque eu quero sentar onde o martelo está. Eu quero pôr um livro onde está o martelo. Quer dizer, diferente. Está atrapalhando o lugar, o espaço. Ou que eu quero usar ele para algo que é permitido de ser feito no Shabbat. Isso é o que é chamado klishe melachto leissur. O quarto tipo de muktzeh, entre aspas, que eu tinha falado antes, que é uma classe bem diferente, é o que é chamado basis. Ele é uma base para algo proibido. Quer dizer o seguinte, toda vez que um muktzeh desses acima citados, dessas classes, estiver em cima de algo quando entra Shabbat, e esse algo normalmente serve de base para coisas, quer dizer assim, eu tenho, por exemplo, castiçais numa bandeja. Então a bandeja por si só não é muktzeh, não tem nada, bandeja. Mas a partir do momento que o castiçal com velas está em cima, essa bandeja passa a ser a base de algo que é muktzeh. Tem um fogo aceso. Então, a lei dessa base vai ser igual à do que está apoiado nela. Uma gaveta. Eu tenho uma gaveta que tem dinheiro guardado na gaveta. Então, a gaveta é a base para esse dinheiro. Eu tenho uma mesa. E nessa mesa tem, por exemplo, uma máquina fotográfica. Essa mesa agora é uma base para a máquina fotográfica. Eu, em todos esses casos, não posso mover. Eu posso usar essa mesa, pode sentar, ler à vontade, comer nessa mesa. O que você não pode? Não dá para tirar a máquina fotográfica de lá. Eu não posso mexer a mesa de lugar, porque essa mesa agora é base para uma coisa que é muktzeh.
Isso, por exemplo, se da gaveta tem algum outro objeto que eu quero pegar.
Oh, pergunta brilhante. Muito boa. Gostei da tua pergunta. Eu já vou falar sobre isso. Perfeito. Só antes de falar disso, é muito importante o seguinte. Quando algo se torna basis, quando algo se torna base para um muktzeh? Primeiro, quando eu coloquei aquele objeto ali com intenção que ficasse ali no início do Shabbat, pelo menos. Se eu, por exemplo, cheguei da rua e eu coloquei a máquina fotográfica em cima da mesa. E a minha intenção era que eu só estou pondo aqui porque tem essa sacola pesada, daqui 5 minutos eu venho e tiro essa máquina daqui. Esqueci. Entrou o Shabbat, de repente olha, a máquina ficou lá em cima. A mesa não se transformou em basis, porque eu não tinha intenção que essa máquina ficasse lá. A máquina é muxa, mas a mesa não é muxa. Eu posso mover a mesa à vontade, mesmo que o muxa que está em cima está passeando junto. Principalmente, se eventualmente vier algum não-judeu e tirar essa máquina de lá e guardar no armário, a mesa está totalmente liberada. Mas se eu coloquei de propósito para ficar lá, mesmo que alguém tirou essa máquina no meio do Shabbat, a mesa continua sendo bacia. Então vai muito aqui e você vê que é muito o pensamento da pessoa. Então precisa ser que a pessoa colocou com intenção que ficasse lá no início do Shabbat. Precisa ser que a própria pessoa, o dono daquilo, é que colocou aquilo ali. Ou que alguém colocou pelo seu bem, mas não que alguém colocou lá para prejudicar ele. E também, e aí a pergunta da Betina, que só tem muxa em cima daquilo. Você tem uma gaveta que tem dinheiro, mas não é só dinheiro que tem lá dentro. Tá o meu talit lá dentro, ou eu tenho um livro lá dentro. Então essa gaveta agora, ela é bassista, ela é base para muktzeh e para não muktzeh. Não tem problema de abrir a gaveta e pegar o que você precisa. E é por isso, por exemplo, que existe uma recomendação de pessoas que acendem as velas de Shabbat na mesa mesmo de Shabbat. Existe uma recomendação que já esteja sobre a mesa alguma outra coisa importante que não só as velas quando a pessoa acende. Porque senão, se eu só acendo, só tem as velas de Shabbat ali em cima da mesa, eu acendo as velas e entra Shabbat, a mesa agora é base só de um muktzeh. Então se eu precisar mover a mesa no Shabbat, não vou poder. Mas se eu já deixo a halá também em cima da mesa quando eu acendo as velas e entra Shabbat, tem velas e tem halá, a mesa é uma base para muktzeh e não muktzeh, você pode mover a mesa à vontade. Aí também entra a questão das roupas. Bolso de roupa. Bolso de roupa, existem dois tipos de bolsos. Existe o tipo de bolso igual de camisa, que é um pedaço de pano costurado sobre a própria roupa. Então o que tiver no bolso está na roupa, na verdade. Então, nesse caso, a roupa se transforma em bassis. Se você esquecer ali o cartão de crédito, por exemplo, dentro da roupa, eu não posso pegar essa camisa no Shabbat. Porque essa camisa é bassis. Logicamente, se eu pus para ficar lá, se era para eu ter tirado o cartão logo antes de Shabbat e eu esqueci, então, nesse caso, a roupa não vira bassis. Mas todo o tempo que o muktzeh está lá, eu tenho um problema com esse muktzeh, eu não posso mover esse muktzeh. E existe um outro tipo de bolso, que é mais o tipo de bolso de alguns tipos de casacos e as calças. Que é um bolso que está totalmente pendurado na roupa. O bolso é uma coisa por si só, e está pendurado e costurado na roupa. Então, nesse caso, se tiver muktzeh dentro desse bolso, o bolso é bassis. E a calça já não é. Então eu vou poder mover essa calça. Eu vou ter só um problema, que tem a coisa lá dentro do bolso. Mas aí vira ela de ponta cabeça e deixa cair o muktzeh. E aqui entra então um ponto muito importante, que vale para todos os tipos de muktzeh. E que muitas vezes as pessoas precisam disso. A proibição de mover o muktzeh é com as mãos. Se eu for mover o muktzeh com o cotovelo, com o pé, assoprando, não tem proibição. Isso significa que, por exemplo, eu chego em casa da sinagoga e vejo que tem numa cadeira ou no sofá uma coisa que é mukse, que não é klishe melachto leisur, não é aquele utensílio que tem uma função específica proibida, que eu poderia tirar se eu preciso sentar na cadeira. Então não é que tem lá uma panela, ou que tem um martelo, ou que tem uma régua. Não é isso que está lá. Eu tenho lá um aparelho de celular, ou, como vocês deram exemplo, controle remoto. Eu tenho uma pedra, uma madeira, e outros infinitos exemplos que poderia se trazer. Mas eu preciso sentar. Eu não posso tirar esse mukse com a mão. Mas eu posso empurrar com o pé. Ou eu posso empurrar com o cotovelo até ele cair no chão. E aí, tá liberado, posso sentar.
Mas por que, Meir? Qual que é a diferença de você mover com o teu cotovelo e você mover com a mão?
A diferença é que...
Normalmente, você move com a mão. Então você tem que fazer uma coisa que você não faz normalmente. Né?
Exatamente. Quer dizer, nossos sábios proibiram você de mexer por todos aqueles motivos... Quando você está movendo com as próprias mãos. Se você já está fazendo isso de uma forma diferente, você já está ciente que não pode isso no Shabbat. Então você não vai chegar a usar isso, você não vai chegar a transportar isso, etc. Então por isso é permitido dessa forma. Ou assoprando, por exemplo. Dependendo do mukse, se dá para assoprar. Pode assoprar. Pensa uma coisa importante saber, você pode empurrar com o pé. Tem um mukse no meio da sala, você pode empurrar ele com o pé para algum canto. Aliás, exemplo de coisa que é mukse, que é uma coisa que vira mukse no Shabbat. Existe esse conceito também, que é uma coisa que vai ter que ser consertada. Uma coisa que quebrou, por exemplo, caiu um botão da roupa. Não tem o que fazer com um botão que está solto da roupa, a não ser prender ele em roupa. Então eu não posso agora... mexer nesse botão. Mas eu quero garantir ele. Está no meio da sala. Ou que alguém vai tropeçar, ou que vai perder. Eu quero poder usar ele depois que termina o Shabbat. Eu posso empurrar ele com o pé até um cantinho e deixar lá, até terminar o Shabbat. Um outro detalhe interessante é sobre criança. Se uma criança pegou um mukse na mão, eu não posso pegar essa criança no colo nesse momento, porque eu estou levantando o mukse. Mas se a criança está chorando muito, desesperada, então eu vou deixar de levantar ela? Eu posso levantar ela com uma condição. Que o mukse que ela tem na mão não é dinheiro. Porque qualquer outro mukse que eu pegar a criança agora na mão, se cair da mão dela, eu não vou dar para ela, porque eu sei que é mukse. Dinheiro é uma coisa que a pessoa não percebe e vai pegar. Ele fica com medo de perder o dinheiro, vai pegar. Então se a criança está com dinheiro na mão, não pode pegar ela no colo de jeito nenhum, nem que ela esteja chorando. Mas se é outro tipo de mukse, se ela está chorando muito, pode pegar ela no colo, acalmar e depois devolver ela no chão. Uma outra coisa interessante também, importante de se falar, às vezes pode ter alguma coisa que é mukse, que está num lugar que pode prejudicar as pessoas. Exemplo. Cacos de vidro. Cacos de vidro são mukse, porque não tem o que fazer com isso. Garrafa estilhaçou no chão, não tem o que fazer com isso. Mas deixar lá é perigosíssimo. Então eu posso tirar isso de lá justamente para impedir um prejuízo. Mas de preferência não é para fazer isso com as mãos. Fora que nesse caso é perigoso, mas digamos que é uma coisa que não é. É um pedaço inteiro, assim, de vidro quebrado, tá? E dá para levantar com a mão. Não faça isso com a mão diretamente, mas sim com alguma outra coisa, com uma vassoura e uma pá, por exemplo, justamente para você ter em mente que, ops, não deixa de ser um mukse. E da mesma forma, se tem alguma coisa que está prestes a poder causar um prejuízo, está perigoso, você também pode mover ela do lugar, de preferência, se der com o cotovelo melhor, por exemplo, cotovelo, não é outro jeito, mas se não tiver nenhum jeito, até as mãos para impedir um prejuízo. Por exemplo, prejuízo eu digo que vai prejudicar uma pessoa, não um prejuízo que você vai perder dinheiro. Por exemplo, se você vê uma lâmpada, está na pontinha da mesa, e tem crianças passando por aqui, ainda vai acabar essa lâmpada caindo e vai ferir alguma criança. Então, nesse caso, você pode, de preferência, empurrar com o cotovelo, mas se não tem jeito, com o cotovelo, você pode empurrar até com a mão, porque você está, na verdade, só impedindo de acontecer um acidente. E, por final, só para falar o outro lado, quais são as coisas que podem ser movidas no Shabbat que não tem nenhum problema? Comida, qualquer comida que dá para ser comida, quer dizer, não comida crua como nós vimos antes, que não dá para comer, mas comida que dá para ser comida, pode mover qualquer comida que esteja. Livros, à vontade, contanto que não seja livros que são de assuntos que não podem no Shabbat. Livro de economia, livro de ensinar a fazer negócios, ou mesmo livros, de preferência, livros de estudos na escola, de matérias que a pessoa acaba fazendo exercícios, também não deve se fazer no Shabbat. Seja física, matemática, etc., também não se deve estudar isso no Shabbat. Então são livros que não dá para mexer. Roupas pode mexer também à vontade. Joias também pode. E todos os tipos de utensílios são usados para comer. Também são permitidos. Mas é interessante que, apesar de poder mexer nas coisas que podem ser mexidas no Shabbat, fora comida, livros e, conforme algumas opiniões, roupas, as demais coisas não se deve ficar mexendo sem motivo. Não se move sem motivo no Shabbat. Comida pode mover mesmo sem motivo, e livros podem eventualmente sem motivo, mas não, as outras coisas não se devem mover sem ter algum propósito. Então, essas são um resumão das leis de Muktzeh.